E que sonho que esse menino vai se realizar, vai conseguir realizar, indo para a Argentina, assistindo em loco partida da Argentina, nesta que será amanhã, nessa segunda fase da Copa do Mundo. Você já escreveu alguma carta para o seu ídolo, meu amigo Pedro Bonnenberg? Você tem cara de quem mandava cartinhas desde pequeno.
Ah, eu já escrevi muitas cartas. E eu já colecionei selos dos Correios, viu, Milton Jung também. E já escrevi cartas. Inclusive, estava escrevendo recentemente para minha afilhada, que vai fazer 15 anos, uma carta a ela, para ela guardar de recordação. Eu recebi essa carta da mãe dela, que é minha madrinha, quando era criança. E é uma carta que eu guardo com carinho, porque... em meio a tantos hiperlativos, né, números de likes, compartilhamentos, coisas milionárias, muitas vezes a palavra escrita ela ainda tem seu valor, Milton Jung.
Tá certo, que lindo, parabéns. Então, um abraço para sua sobrinha. Até mais.
Até, Milton. Bom jornal para você e para Cássia. 6:01, a gente fica por aqui. O CBN Primeiras Notícias teve a produção hoje de Ana Paula Jalme, nos trabalhos técnicos Renato Silva no Rio de Janeiro, Ricardo Garcia em São Paulo. Nós vamos juntos, amanhã estou de volta. Até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo protocolaram um pedido de falência das empresas do Grupo Dolly. Segundo os órgãos, a dívida ativa da fabricante de refrigerantes com a União, o FGTS e o Estado paulista soma R$15,7 bilhões. As procuradorias afirmam ainda que a dívida existe há mais de 25 anos e não apenas por causa de dificuldades financeiras, mas por uma estratégia de blindagem patrimonial. O Exército Brasileiro entregou cerca de 60 toneladas de ajuda humanitária à Venezuela por meio da fronteira em Pacaraima, no norte de Roraima. As doações são para as vítimas dos terremotos severos que devastaram o país vizinho na semana passada. Foram enviadas cestas básicas, água potável, kits de higiene, colchões, produtos de limpeza e medicamentos. A ação foi organizada pela Prefeitura de Manaus, de onde os suprimentos saíram, e coordenada pelo Comando Militar da Amazônia. No horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Rede CBN. Top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta quinta-feira, 2 de julho de 2026.
O governo Lula teme que as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra brasileiros suspeitos de ligação com o PCC resultem em punições ao sistema bancário.
O Ministério da Justiça informou que a decisão já era prevista desde que a Casa Branca classificou a facção criminosa como organização terrorista.
O Tesouro americano bloqueou os bens e proibiu transações com os empresários Vitor Shimada e Estela de Oliveira, além de 3 firmas paulistas e uma companhia em Portugal.
No comunicado, o Departamento do Tesouro americano classificou o PCC como a maior organização criminosa do hemisfério ocidental.
O governo americano aponta o empresário Vitor Shimada como o principal elo entre os agentes da facção criminosa na Flórida e traficantes internacionais de entorpecentes.
De acordo com as investigações americanas, a rede operada por Shimada movimentou mais de 30 milhões de dólares por meio de transferências estruturadas com criptomoedas para enviar os valores dos Estados Unidos ao Brasil.
Para o promotor Lincoln Gakia, que investiga o PCC há mais de 20 anos, não há indícios de relação dos sancionados com a facção criminosa.
Se porventura o governo norte-americano, através do FBI ou do Departamento de Estado, ele tenha conseguido provas, né, de ligação deste casal ou dessas empresas na lavagem de dinheiro de integrantes do PCC que atuam em Miami, nos Estados Unidos, a gente não tem essa informação porque não foi compartilhado nada conosco. Né? Então, aqui no caso do Ministério Público de São Paulo, a gente não tem qualquer informação ligando esses dois indivíduos ao PCC.
6:05.
Os ônibus estão circulando normalmente hoje no Rio de Janeiro.
Depois de 3 dias de paralisação, os rodoviários suspenderam a greve da categoria.
Mas o sindicato alertou que os trabalhadores permanecem em estado de greve até a próxima rodada de negociações, marcada para segunda-feira.
A decisão de suspender o movimento foi motivada por uma liminar do Tribunal Superior do Trabalho, que elevou para 80% o patamar mínimo da frota de ônibus em circulação, sob pena de multa diária.
Na audiência de conciliação, as empresas de transporte se comprometeram a não descontar os dias parados e aceitaram reavaliar o índice de reajuste salarial, hoje fixado em 4%.
6:06.
A Rússia lançou um dos maiores bombardeios aéreos contra a Ucrânia desde o início da guerra, há mais de 4 anos.
O mega-ataque, combinado com mísseis balísticos, hipersônicos e centenas de drones, atingiu prédios residenciais, hotéis e torres comerciais na região central da capital Kiev.
O presidente Volodymyr Zelensky havia emitido um alerta de inteligência horas antes, fazendo com que milhares de moradores se amparassem em abrigos subterrâneos e estações de metrô.
Relatos iniciais das autoridades locais confirmam que ao menos 17 pessoas morreram e mais de 90 ficaram feridas.
A ofensiva do Kremlin é uma retaliação direta à campanha de Kiev, que intensificou o uso de drones domésticos de longo alcance contra o sistema energético russo.
Os ataques ucranianos das últimas semanas atingiram distritos de Moscou, bases de satélite e refinarias, provocando uma crise de desabastecimento de combustíveis na Rússia.
A escalada militar gerou forte tensão internacional e levou a Polônia a acionar caças de combate para monitorar e proteger suas fronteiras aéreas contra possíveis invasões.
A Casa Branca classificou o bombardeio como cruel e injustificável, reforçando que os aliados ocidentais vão acelerar o envio de sistemas de defesa aérea adicionais para proteger o espaço aéreo ucraniano.
A União Europeia emitiu um comunicado afirmando que a liderança russa será responsabilizada por visar deliberadamente infraestruturas civis e que o bloco estuda uma nova rodada de restrições financeiras e comerciais contra Moscou.
6:07.
O ministro Alexandre de Moraes aguarda a manifestação dos advogados de Jair Bolsonaro para decidir se prorroga a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente.
Em parecer enviado ao ministro do STF, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Bolsonaro deve ser mantido em regime domiciliar, mas sem a arma apreendida com um dos seguranças dele.
A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou não ter visto o crime do ex-presidente no episódio e indiciou apenas o sargento do Exército que estava com a pistola.
O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste nos autos antes de tomar uma decisão se mantém a prisão domiciliar ou se envia o ex-presidente de volta papudinha.
O advogado Max Telesca avalia que a tendência é de que Moraes prorrogue o benefício, apesar do episódio da arma.
A posse não era indevida. A posse era autorizada em virtude da licença que tinha e tem o ex-presidente da República. Portanto, no meu entendimento, andou bem tanto o delegado quanto o próprio procurador-geral da República ao não sugerir ou não opinar pela falta grave. No meu entendimento, sim, deve ser prorrogada a prisão domiciliar do ex-presidente da República, na medida em que não houve a falta grave. Neste momento, o inquérito aponta nesse sentido.
6:09.
Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelam que o ex-banqueiro Daniel Forcaro e o publicitário Thiago Miranda violaram dados privados e monitoraram parentes da jornalista Malu Gaspar, colunista do Jornal Globo e comentarista da CBN.
A ação criminosa buscava interromper reportagens investigativas sobre fraudes no Banco Master e incluiu o levantamento ilegal de endereços, contas bancárias e rendimentos da jornalista.
O monitoramento ocorreu entre março e abril de 2025, período em que o Banco Master enfrentava a grave crise financeira que resultaria em sua liquidação pelo Banco Central em novembro.
Num dos diálogos, Forcaro afirmou que precisava frear a Malu Gaspar.
Miranda, então, concorda com o banqueiro e encaminha uma reportagem da jornalista sobre as suspeitas de fraudes envolvendo o banco.
As mensagens foram divulgadas pelo site Fatos Online e confirmadas pelo Jornal Globo com investigadores.
Numa das mensagens enviada ao publicitário, Forcaro diz: "Vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal."
Thiago Miranda responde: "Exatamente. Ela joga baixo. Vou revirar a vida dela. Alguma coisa vamos achar."
Ao longo da manhã do dia 1º de abril de 2025, Thiago Miranda envia as primeiras informações a Forcaro: "Meu time está atrás. Precisamos achar algo. Nem multa na CNH dela encontrei. Filhos novos ainda também. Te deixo ciente. Vou achar algo."
Thiago Miranda também enviou dados sobre as contas bancárias e rendimento mensal de Malu Gaspar e desabafou: "Realmente, meu amigo, não tem absolutamente nada."
Em outro trecho, ele afirmou: "Preciso arrumar uma forma de calar essa mulher."
Diante da continuidade das reportagens que apontavam a falta de caixa do Banco Master, Daniel Forcaro e Thiago Miranda arquitetaram uma estratégia para tentar asfixiar a produção jornalística por meio de propostas financeiras milionárias disfarçadas de contratação profissional.
Thiago Miranda sugeriu que o banqueiro contratasse Malu pela revista Isto É, que pertence ao grupo Entre. A companhia controla a Entre Investimentos, empresa usada por Forcaro para investir no filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro.
Forcaro responde que quem deveria tentar a contratação era o próprio Thiago Miranda, que na época era CEO do grupo Léo Dias.
Nesse momento da conversa, Miranda encaminha mensagens com a suposta remuneração mensal e o endereço completo de Malu Gaspar, além de informações sobre o carro de uso pessoal da jornalista.
Forcaro e Miranda entraram em consenso sobre o salário e até valores de luvas contratuais que ofereceriam para Malu, como forma de travar a produção do conteúdo investigativo que revelou os escândalos do Banco Master.
As mensagens interceptadas pela Polícia Federal mostram que os planos de cooptação financeira também se estenderam ao colunista do Jornal Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim.
Os diálogos apontam que, diante do fracasso das abordagens iniciais, Forcaro e o comparsa decidiram manter as buscas por informações pessoais para retalhar e constranger os profissionais.
Vamos a um dos diálogos. Forcaro diz: "Malu e Lauro vieram com mais fúria após a abordagem. Lauro soltou 5 matérias em 3 dias. Não sei como ficaram as tratativas, mas acho melhor abortar."
Thiago Miranda responde: "Eles me pediram tempo para organizar a vida. Eu vou por outro caminho, vou descobrir algo. Eles não são santos."
O teor das mensagens corrobora as investigações da Polícia Federal. Segundo o inquérito, o grupo de Forcaro utilizava uma milícia armada para ameaçar fisicamente jornalistas e calar críticas de interesse público.
Diante das revelações, o Jornal Globo emitiu nota em que repudia a devassa ordenada pelo investigado na vida da colunista Malu Gaspar, uma das mais respeitadas jornalistas do país.
O comunicado afirma ainda que os envolvidos nessa trama de perseguição devem ser investigados com rigor.
6:13.
A Polícia Federal localizou no celular do banqueiro Daniel Forcaro a minuta de um contrato de R$129 milhões em honorários com o escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes.
Segundo o Jornal Estado de São Paulo, as mensagens diretas via aplicativo combinavam o envio do documento e os trâmites para as assinaturas.
Em mensagem enviada em 17 de janeiro de 2024, Viviane escreveu ao Vorcaro: bom dia, segue a minuta do contrato, abraço.
O banqueiro respondeu 5 dias depois: oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas?
6 e 14. Numa virada histórica, a Bélgica venceu o Senegal por 3-2 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo.
Os senegaleses estavam vencendo por 2-0 até os 41 minutos do segundo tempo, mas levaram a virada no fim da prorrogação.
Agora a Bélgica vai encarar a seleção americana, que venceu a Bósnia por 2-0.
A Inglaterra fez 2-1 na República Democrática do Congo e disputará com o México uma vaga nas quartas de final.
Hoje, mais 6 seleções disputam vagas na próxima fase.
A Espanha pega a Áustria às 16h. Portugal e Croácia jogam às 20h. Suíça e Argélia entram em campo à 00h.
O jogo entre Portugal e Croácia pode ser o último em Copas do Mundo para Cristiano Ronaldo ou Luka Modric.
O técnico Carlo Ancelotti comanda hoje o primeiro treino da seleção brasileira, focado no jogo contra a Noruega, domingo às 17h.
Um dos cotados para substituir Lucas Paquetá, que está machucado, é o atacante Endrick.
E no tênis, João Fonseca se classificou à 3ª rodada de Wimbledon, após derrotar o holandês Jasper de Jong por 3-0.
Cabeça de chave, o brasileiro repete o desempenho do ano passado e amanhã enfrentará o russo Roman Safiulin, de olho em uma vaga nas oitavas de final.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado. Venha participar, mande sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 99911-9981. 99911-9981. Use o DDD11 na frente. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou o canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN em todas as plataformas digitais. E aí no seu radinho de pilha, já está no ar.
6h16.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
6h17.
A justiça condenou um morador de Samambaia a pagar R$19 mil em indenizações por danos morais a uma família que conviveu por meses com ruídos excessivos vindos do apartamento de cima. Segundo a decisão, os barulhos, como batidas, arrasto de móveis e objetos lançados ao chão, inclusive durante a madrugada, agravaram o quadro de um jovem de 21 anos com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e transtorno do processamento auditivo. Segundo o processo, a família mora no condomínio há mais de 9 anos e afirma que os problemas começaram em 2024, quando um novo morador se mudou para o apartamento superior. A CBN, o pai, Glauco Mendonça, relatou que os barulhos eram tão excessivos que o filho passou de uma crise por mês para até 4 por dia.
Matheus tinha uma crise por mês. Matheus passou a ter 3, 4 crises por dia, né, se jogando no chão, quebrando móveis dentro de casa, de tanto nervoso, sem conseguir processar o que estava acontecendo, né, colocando em risco a sua integridade física, né, porque ele se machucou várias vezes. A minha esposa também nunca tomou remédio para dormir, estava tomando 2 medicamentos, hoje toma 1.
O morador negou ser o responsável pelos barulhos e atribuiu o problema à acústica do prédio. Mas a justiça considerou um laudo técnico, medições com o decibelímetro e notificações do condomínio, que apontaram o apartamento superior como origem dos barulhos. Na sentença, a justiça confirmou a obrigação de cessar a produção de ruídos acima dos limites técnicos e fixou uma multa de R$ 500 para cada descumprimento comprovado. O juiz determinou o pagamento de R$ 7 mil ao filho com autismo, R$ 7 mil à mãe e R$ 5 mil ao pai, totalizando R$ 19 mil em indenizações por danos morais, com incidência de juros e correção monetária. Ainda cabe recurso da decisão. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou nesta quarta-feira um grupo criminoso em Taguatinga, suspeito de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro que movimentou mais de 15 milhões de reais. O grupo, de cerca de 11 pessoas, atuava desde 2023 usando 6 empresas fantasmas registradas em nomes de laranjas para aquisição e venda de mercadorias. Empresas essas que não possuíam contas bancárias ou pontos físicos para comercialização. Quando a fiscalização tentava cobrar esses valores, encontrava empresas sem patrimônio e sem endereço real, o que tornava a cobrança impossível. Segundo o delegado Marcelo Guerra, enquanto as empresas fantasmas acumulavam a dívida tributária, as mercadorias eram revendidas por uma empresa familiar que atua no setor de ornamentação e decoração.
Então, assim, o grupo é formado aí por 4 pessoas, familiar, pai, mãe e filhos, um casal de filhos, todos maiores de idade, e também tinha uma administradora de bens da família. A família tinha bens particulares, eles faziam vendas dos bens dele, imóveis, para essa administradora. E isso é até uma forma até de blindar patrimônio e na questão de lavagem de dinheiro oriundo de sonegação fiscal também.
O grupo utilizava de um escritório contábil para realizar escriturações fiscais fraudulentas das empresas fantasmas. O nome da empresa e do escritório não foram revelados. Durante a operação, foram apreendidos celulares e documentos fiscais. Além das buscas, a justiça autorizou o bloqueio de bens e valores, visando a reparação dos danos aos cofres públicos. Agora, as investigações seguem para identificar outras pessoas envolvidas no esquema. Os suspeitos vão responder pelos crimes de organização criminosa, crimes tributários, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar a até 30 anos de prisão. Reportagem Marina Dantas.
Jornal da CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, do Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A Polícia Civil do DF investiga um grupo criminoso suspeito de aplicar o golpe da falsa namorada por meio de aplicativos de relacionamento.
A investigação começou após um morador do Riacho Fundo denunciar que, depois de conversar com uma mulher pela internet, passou a ser ameaçado por supostos integrantes de uma facção criminosa. Os golpistas diziam que a mulher era casada com um criminoso e exigiam dinheiro para que a vítima não sofresse represálias. Segundo a polícia, o homem fez várias transferências bancárias. Durante a investigação, os policiais identificaram que os suspeitos, moradores de Pernambuco, tinham uma divisão bem definida de funções. Parte do grupo criava perfis falsos em aplicativos de relacionamento, enquanto outros integrantes mantinham contato com as vítimas. Um terceiro núcleo se passava por membros de facções criminosas para fazer as ameaças e exigir dinheiro, e outra célula era responsável por receber os valores obtidos com os golpes e distribuí-los entre contas de laranjas. As investigações também apontaram que parte da organização criminosa atuava de dentro do presídio de Igaraçu, em Pernambuco. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão no presídio e em outros endereços ligados aos investigados, foram apreendidos celulares e computadores que serão submetidos à perícia. A expectativa da Polícia Civil é identificar outras vítimas do esquema. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
A Justiça manteve a decisão que condenou o DF a pagar indenização de R$ 2.000 a um morador pelos transtornos provocados por uma obra pública em frente à residência dele. O homem relatou que, durante os trabalhos, ele teve dificuldade para acessar a própria casa e sofreu com a grande quantidade de poeira por um período prolongado. Mesmo após pedir informações sobre o cronograma e a previsão de conclusão do serviço, o Distrito Federal se limitou a comunicar que os trabalhos estavam em andamento, sem apresentar dados concretos ou medidas para reduzir os transtornos. Em sua defesa, o DF sustentou que as reclamações caracterizavam apenas aborrecimentos comuns de uma obra pública. Mas, para a Justiça, ficou evidenciada a falta de organização, planejamento, fiscalização e de medidas para minimizar os efeitos previsíveis da obra. Meire Bertotti, para a CBN.
Jornal da CBN.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta e a VEC.
Bem-estar e movimento, com Eduardo Hauen.
Muito bom dia para você, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Hoje eu tenho aqui a mensagem do Carlos Gratti, que escreveu para bemestar@cbn.com.br. O Carlos está com 63 anos, faz musculação 3 vezes por semana e pilates 2 vezes por semana em dias intercalados. E ele pratica corrida de rua de 5 a 6 quilômetros 3 vezes por semana. A dúvida dele é: melhor correr depois da musculação ou melhor correr depois do pilates? Eduardo Hauen.
Bom dia, Carlos. Excelente rotina, viu, Milton e Cássia? Gostei muito. 63 anos, super ativo, né? Então, se puder escolher, a minha recomendação é deixar a corrida para os dias de pilates. Porque o pilates melhora a mobilidade, aumenta a estabilidade, tem o controle do corpo e ele não causa a mesma fadiga ali do que a musculação. Então, assim, você tende a correr com mais tranquilidade. Já nos dias de musculação, o ideal é focar no treino de força mesmo, principalmente acima de 60 anos. Então, a musculação feita com o corpo descansado, ele favorece ali um ganho de massa, um ganho de força. Agora, se você corre antes né, ou fizeram um treino de corrida intenso logo depois, são treinos concorrentes e esse estímulo aí pode prejudicar parcialmente aí o ganho de massa muscular. Agora, Cássia, se por questão de tempo você precisa fazer a musculação e a corrida no, na mesma sessão, a melhor sequência é fazer a musculação primeiro, porque a gente prioriza o que é mais importante para aquela pessoa. Então, acima de 60 anos, se você fizer a musculação, vai estar com o glicogênio cheio, você consegue fazer um treino de força bem feito, e aí a corrida logo depois. Agora, se você conseguir, no mesmo dia, separar as sessões, melhor ainda. Então, fizer um treino de força de manhã e uma corrida à tarde, aí é perfeito, melhora mais ainda o treino. Então, resumindo, podendo escolher, corra depois do Pilates. Agora, se tiver que juntar os dois, faça a musculação antes da corrida, que você vai ter aí um benefício maior para a musculação.
Esse exercício que a gente faz primeiro é o que acaba sendo beneficiado, aquele que você vai conseguir fazer com mais intensidade, digamos assim?
Sim, Cássia, por exemplo, é uma pessoa que quer e treina para corrida, aí você prioriza a corrida e deixa a musculação para depois. Agora, alguém que precisa ganhar mais massa muscular, aí você prioriza o primeiro treino sempre.
Muito obrigado, e muito obrigado também ao nosso ouvinte aqui que mandou a sua mensagem para bem-estar@cbn.com.br. Até mais, Raul, até amanhã.
Até amanhã.
Até. Agora são 6:30.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, aguarda a manifestação dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro para decidir se prorroga a prisão domiciliar humanitária do ex-chefe do Executivo. Em parecer enviado ao magistrado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que Bolsonaro deve ser mantido em regime domiciliar, mas sem a arma apreendida com um dos seguranças dele. O PGR avaliou que a apreensão da pistola com o militar do Gabinete de Segurança Institucional não configura falta disciplinar grave para endurecer a execução penal. Diálogos obtidos pela Polícia Federal revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro e o publicitário Tiago Miranda violaram dados privados e monitoraram parentes da jornalista Malu Gaspar, comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo. A ação criminosa buscava interromper reportagens investigativas sobre fraudes no Banco Master. Em um dos diálogos, Vorcaro afirmou que precisava frear Malu Gaspar. A Rússia lançou um dos maiores bombardeios aéreos contra a Ucrânia desde o início da guerra há mais de 4 anos. O ataque combinou mísseis balísticos e hipersônicos com centenas de drones. Prédios residenciais, hotéis e torres comerciais na região de Kiev foram atingidos. O presidente Volodymyr Zelensky havia emitido um alerta horas antes da ação russa. Em razão disso, milhares de moradores foram para abrigos subterrâneos e estações de metrô. Mesmo assim, ao menos 17 pessoas morreram, segundo autoridades. No horário de Brasília, 6:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Refletir para viver, com Rosandro Klinger.
uma pergunta. Você já abriu um aplicativo de saúde para olhar seus exames às 3 da manhã com o coração disparado, colou o resultado numa IA, depois leu o que ela disse e ficou em dúvida se estava mais tranquilo ou mais apavorado? Sherry Turkle, pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que estuda há décadas a relação entre tecnologia e vida emocional, tem alertado que estamos cada vez mais conectados e cada vez mais sozinhos. A tela promete presença, mas temos ganhado mais afastamento. Vou confessar de cara. Já consultei a inteligência artificial sobre sintoma, exame, aquela dúvida que bate de madrugada. Acho útil, como muita gente. Consultar a IA não me preocupa. Me preocupa quem para por aí. Um relatório internacional deste ano, levantado em 18 países, revelou que quase metade das pessoas enfrenta dificuldades psicológicas por passar horas conectadas. O mesmo estudo mostra que a maioria busca apoio psicológico nessas mesmas telas, e 42% seguem cegamente os conselhos médicos dos robôs. O veneno e o antídoto saem da mesma fonte. A IA está sempre disponível, não julga e responde na hora. 3 da manhã, em pânico, a pessoa não tem para quem ligar. O robô atende. E aí mora o engano, confundir resposta rápida com cuidado de verdade. A IA não lhe examina. Não sente seu medo. Trabalha só com o que você consegue digitar. E a gente nem sempre sabe digitar a verdade do que sente. E se a dor no peito for, sobretudo, por um casamento em crise e não um pré-infarto? O que fica de fora da caixa de texto é exatamente o que um clínico treinado percebe sem você precisar nomear. Cuidar de gente exige uma coisa que algoritmo nenhum tem: presença. Sem pressa de resolver, sem botão de fechar janela. E presença não se baixa em aplicativo.
Esse é o Rossandro Klinger, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver no nosso site cbn.com.br. 6h36.
Lado B da Copa, com Ariel Palacios.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
O futebol é o balé das massas. Com esta frase, o russo Dmitri Shostakovich, considerado um dos maiores compositores do século XX, deixava claro que, para ele, esse esporte era uma arte. Autor de 15 sinfonias, 6 concertos, inúmeras peças de câmara, balé e óperas, entre elas Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, Shostakovich não era um fanático de futebol, não. Ele era um visceral, mega frenético, idólatra fanático do futebol. Ele era torcedor do clube Zenit de Leningrado, cidade rebatizada nos anos 90 de São Petersburgo. Quando trabalhava como compositor, Shostakovich era compenetrado, sério, workaholic. Mas quando ia no estádio, se comportava, segundo seu escritor e amigo Maxim Gorky, se comportava como se fosse uma criança, fincando em pé na arquibancada, aos berros, gesticulando, pulando de alegria quando Zenit vencia e chorando desconsolado quando perdia. A paixão ia além de torcer. Shostakovich era árbitro nas horas vagas. No entanto, seus resultados nessa profissão não eram muito bons, pois ele era míope. E suas arbitragens eram polêmicas e os jogos, volta e meia, eram interrompidos por vaias. Ainda assim, ele levava a função a sério, estudava as regras e fazia anotações táticas. Além disso, escrevia artigos sobre futebol para jornais e para a revista Smena. E nisso sim, ele era bom. Seus biógrafos destacam que, na maior parte de suas cartas, o compositor, além de referências artísticas, citava os jogos de futebol que havia visto nos dias prévios. Aliás, ele se correspondia com Piotr Dementiev, um dos principais jogadores do Zenit e considera um dos grandes talentos de sua geração. Com frequência, convidava o time inteiro do Zenit para beber em sua casa enquanto ele tocava piano para eles. Ele fez um balé denominado A Era Dourada, que é a história de um time de futebol russo que vai ao Ocidente. A obra debutou no Teatro Mariinsky em 1930, mas foi cancelada depois de 20 apresentações por ser considerada, abre aspas, moderna demais, fecha aspas. Em 1944, ele fez a obra Ruskaya Reia, que quer dizer Rio Russo, na qual uma das melodias tem o título de Futebol, apenas isso, futebol, que é um galope adequado aos jogadores correndo e driblando pelo campo. Os biógrafos debatem sobre os motivos para a imensa obsessão de Shostakovich com o futebol. Sua esposa Irina dizia que seu marido vivia o futebol como em uma espécie de dimensão paralela na qual ele se sentia jovem, feliz e livre. Seu filho, Maxim, argumentou que nos anos do estalinismo, o futebol o ajudava a se acalmar e lidar com o estresse. Quem nunca ouviu Shostakovich pode reconhecê-lo sem saber. Sua valsa número 2, melodia tão cinematográfica quanto universal, tocou em dezenas de filmes e séries. Mais detalhes sobre o lado B do futebol em meu livro Futebol Lado B, lançado pela Globo Livros.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h40.
Você está convidado para ouvir o podcast do Mundo Corporativo, que fala de gestão colaborativa e liderança feminina. Valdenice Minatel Melo de Cerqueira, diretora do Colégio Dante Alighieri, traz a experiência de quem participa de uma equipe que investe no diálogo e na diversidade.
E eu defendo que essa diversidade, ela é necessária, sob todos os aspectos, porque nós vamos entender o mundo de uma maneira mais plural.
Assista ao Mundo Corporativo no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Jornal da CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Um homem foi condenado a 6 anos de prisão por tentar incendiar a casa de um ex-funcionário da mãe dele com coquetéis Molotov. O crime ocorreu após a vítima buscar a Justiça do Trabalho. Além de cumprir a pena, Irã Mendonça Júnior ainda deverá pagar uma indenização de R$4.000 à vítima. O caso aconteceu no condomínio residencial Mansões Paraíso, no Gama, em junho e julho do ano passado. Segundo a denúncia do Ministério Público, Irã fez pelo menos 4 ataques contra a casa do ex-funcionário. O atentado aconteceu durante a madrugada, quando a vítima estava em casa e o fogo foi contido por um outro morador do local, impedindo que as chamas se alastrassem. Os jurados aceitaram as qualificadoras apresentadas pela Promotoria de Justiça. O crime foi praticado com emprego de fogo e causou perigo comum devido à proximidade com outras residências na área urbana. Em outras 2 tentativas de incendiar a residência, os jurados entenderam que não houve intenção de matar e na outra absolveram o réu. Agora, o homem deverá cumprir a pena em regime fechado e não poderá recorrer em liberdade. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo neste domingo, o Zoológico de Brasília vai funcionar em horário especial. O parque vai abrir normalmente às 8h30 da manhã, mas a entrada dos visitantes vai ser permitida apenas até às 2 da tarde. Já a saída vai seguir o horário habitual, às 5 da tarde. Outra mudança é no funcionamento durante o período de férias escolares. Neste mês de julho, julho, o parque vai abrir as portas também às segundas-feiras, dia em que, tradicionalmente, o espaço fica fechado para manutenção. As aberturas extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Meire Bertotti para a CBN.
Cerca de 500 câmeras de monitoramento instaladas em estabelecimentos comerciais do CONIC vão passar a integrar a plataforma DF360 da Secretaria de Segurança Pública do DF. A medida foi formalizada nesta terça-feira entre representantes da Secretaria, da Prefeitura do CONIC e de comerciantes do local. O objetivo é que a adesão dos comerciantes fortaleça a atuação integrada das forças de segurança e amplie a capacidade de prevenção e resposta contra crimes na região. Em abril, o programa de monitoramento passou a integrar as câmeras privadas de segurança e já soma mais de 5 mil equipamentos integrados em todo o DF. As imagens do DF360 podem ser acessadas por policiais militares, civis e pelo Corpo de Bombeiros em tempo real, o que agiliza o atendimento de ocorrências e ajuda na prevenção de crimes. Marina Dantas, para a CBN.
Jornal da CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Crescer traz um desafio pouco discutido: a complexidade. Quanto maior a empresa, mais processos, decisões e pessoas precisam ser coordenados. Nesta reportagem, você vai conhecer a experiência de uma empresa que mostra como a tecnologia pode organizar essa complexidade e ajudar a preservar a margem do negócio.
À medida que uma empresa cresce, cresce também a complexidade da operação. São mais clientes, mais contratos, mais documentos e mais decisões para administrar. O desafio é impedir que esse aumento de complexidade faça os custos superarem a receita. Na Stadium Go, empresa que estrutura operações financeiras para clubes e arenas esportivas, um projeto de captação de recursos para uma multiarena aqui no Brasil mostrou como a tecnologia pode ajudar a administrar essa complexidade, como explica a CEO Bruna Botelho.
Em um modelo tradicional, provavelmente seria necessário ampliar a nossa equipe apenas para coordenar o fluxo dessas informações.
O resultado, segundo a CEO, foi a redução significativa de retrabalho, maior velocidade de execução e preservação da produtividade da equipe de 10 pessoas, que administra R$16 bilhões em projetos e 47 clientes ativos.
Então, muito cedo, a gente entendeu que a gente tinha duas opções: construir uma empresa baseada em pessoas, o que exigiria captações constantes para sustentar grandes equipes, ou construir uma empresa baseada em tecnologia. E a gente escolheu essa segunda opção. Por isso, desde o início, a inovação tecnológica passou a fazer parte do nosso DNA.
Nem sempre crescer significa fazer mais. Muitas vezes, significa apenas administrar melhor uma operação muito mais complexa. Quando a tecnologia reduz retrabalho, organiza processos e acelera decisões, ela impede que a complexidade do crescimento se transforme em mais custo e, assim, ajuda a preservar a margem do negócio. Lara Silbiger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
6h49.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
A presença do Einstein Hospital Israelita no sistema público teve início em 2001 e hoje compreende tanto a gestão de unidades em colaboração com governos municipais e estaduais, quanto projetos de melhoria por meio do PROAD SUS. O presidente do Conselho Deliberativo do Einstein, Cláudio Lotenberg, lembra como foi esse começo.
A entrada do Einstein dentro do Sistema Único de Saúde se fez de duas formas, que a gestão de alguns aparelhos públicos, e aí fundamentalmente eram UBSs, ao mesmo tempo iniciamos um projeto de transplante hepático para o Einstein. Eu posso dizer que foi o ponto de partida e a raiz, inclusive para uma legislação que criou suporte para as entidades para que participassem daquilo que nós chamamos de PROAD.
Nos últimos anos, o Einstein ampliou ainda mais a sua atuação no SUS, onde gerencia 34 unidades, sendo 9 hospitais, como destaca a diretora de Cuidado Público, Luciana Borges.
Nossa instituição é uma instituição filantrópica e, embora ela seja mais conhecida pela sua atuação no privado, hoje ela é maior na área pública. Hoje está no estado da Bahia, estamos no estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, junto ao município de Aparecida de Goiânia. E agora, mais recentemente, além da parceria com o município de São Paulo, a gente também assumiu uma parceria com o estado de São Paulo e a gente está muito feliz de poder continuar contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Você ouviu Einstein, 25 anos em aliança com o SUS.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h51.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções. Música. Até a próxima sexta-feira, dia 3 de julho, a faixa exclusiva de ônibus da IPNB estará liberada para a circulação de todos os veículos. Segundo o DER, a medida foi adotada para garantir a fluidez do trânsito em razão de obras em andamento na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, na altura da ponte, localizada próximo ao córrego Vicente Pires. As obras incluem a retirada de estruturas metálicas e de tubulações, a instalação de um novo sistema de drenagem para escoar a água da chuva e o reparo do asfalto da ponte. Enquanto os serviços estiverem sendo realizados, a ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante ficará totalmente interditada nos dois sentidos da pista. Para ajudar os motoristas, o DETRAN instalou placas de sinalização e painéis eletrônicos, indicando os desvios e orientando o trânsito na região. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Jornal da CBN. Conversa de primeira. Justiça e cidadania. Com Walter Fandaniello Mairovici.
Muito bom dia, Walter Fandaniello Mairovici.
Bom dia, Milton, ouvinte, boa jornada, Cássia.
Muito obrigada, Mairovic, bom dia.
O Milton, como todo mundo lembra, o Brasil formulou à Itália dois pedidos de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. O primeiro pedido de extradição referiu-se à invasão de base de dados do Conselho Nacional de Justiça. A Zambelli pegou pena de 10 anos de reclusão. Nesse caso de invasão do banco de dados, a extradição foi negada pela Itália. E por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes estava impedido de julgar por falta de imparcialidade. Houve, Milton, na visão da Corte de Cassação italiana, violação ao devido processo legal. Moraes tinha apurado, ou melhor, atuado na investigação. Era vítima material porque o seu nome foi colocado pelos criminosos em banco de dados, a constar que ele deveria ser preso e encarcerado. Mais ainda, a Corte de Cassação italiana entendeu ter Moraes conduzido o processo como relator e haver julgado também. Ou seja, fez tudo. Bateu escanteio, Milton foi para a área cabeçar e fez o gol impossível. Milton, com relação ao primeiro pedido, ele foi negada a extradição. Resta apenas o Supremo corrigir as suas lentes de miopia e reduzir o arbítrio. Mas o Supremo, pelo presidente Fachin, ao invés de tirar lição, apenas esperneou, ou seja, não percebeu nada.
E o segundo pedido de extradição, Mairovic?
Olha, Cássia, foi aquele por porte de arma de fogo, todo mundo viu, né? E constrangimento ilegal. Só para lembrar, a Zambelli, de arma em punho, perseguiu um desafeto político que logrou fugir, Cássia. A Corte de Apelação de Roma concedeu ontem a extradição e a Zambelli recorreu. Por vício processual, atenção, vício processual, a cassação italiana anulou a decisão da Corte de Apelação Italiana de Roma. Encontrou um vício processual causado na Corte de Apelação de Roma. Cássia, por isso, tudo vai começar de novo.
O que há de diferente nesse segundo caso sobre porte de armas em relação ao primeiro?
Isso é importante, Milton. É a questão que me parece fulcral, central. A Corte de Cassação já entendeu, quando negou a primeira extradição, que o Moraes não tinha sido imparcial, deveria ter se afastado do processo. Agora, nesse segundo caso, Moraes não investigou. Também ele não foi o relator, Milton. O relator foi o Gilmar Mendes. Mas o Moraes, que já foi vítima material da Zambelli em outra ocasião, participou do julgamento com voto condenatório. Ele condenou. A questão que será enfrentada pela justiça italiana será a seguinte, num resumo, Milton. O Moraes podia julgar nesse segundo caso ou também estaria impedido? Era suspeito de imparcialidade ou de parcialidade? Na verdade, o voto condutor, como eu ressaltei, foi do ministro relator Gilmar Mendes. O ministro Moraes acompanhou o voto e a votação, Milton, vamos lembrar, foi de 9-2, com destaque para o Cássio Nunes Marques, que absolveu surpreendentemente a Zambelli pelo porte de armas. E teve mais do Cássio. O Cássio desclassificou.